trabalhos da CPI mista que vai investigar Carlos Cachoeira devem começar na quarta-feira.
Comissão aprova juros menores para financiamento de sistema de irrigação que evita desperdício de água.
Política indigenista da FUNAI é equivocada, adverte Mozarildo Cavalcante.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A CPI mista que vai investigar as relações do contraventor Carlos Cachoeira com autoridades e empresários foi criada hoje e deve começar os trabalhos na próxima quarta-feira.
Os partidos têm até terça-feira para indicar os 15 senadores, 15 deputados e 30 suplentes que vão participar das investigações. Repórter Érica Christian.
O líder do PT, senador Walter Pinheiro da Bahia, explicou que a partir desta formalidade, a CPMI dará início aos trabalhos, elegendo o presidente, que por sua vez vai indicar o relator.
Terça-feira é o prazo final, os partidos indicam os nomes. A gente tem condição, inclusive, já na própria quarta-feira, instalar a comissão e começar os trabalhos. Creio eu que agora a gente dá um passo significativo.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defende que as investigações comecem pelas denúncias contra Carlinhos Cachoeira.
É esse o ponto de partida, as denúncias que envolvem Carlinhos Cachoeira e a sua atitude, que eu diria, de caráter mafioso até, na relação com o governo. Com o governo ou com outras empresas. Também essa troca de favores. Doação é uma coisa certa, é uma coisa que a lei permite, não há nenhum problema. O problema é fazer da doação um toma lá da cá, uma troca de favores.
A CPMI, que vai investigar Carlinhos Cachoeira, terá o prazo de 180 dias para concluir as investigações. Os parlamentares ressaltaram que a CPMI não vai tratar das denúncias envolvendo o senador Demóstenes Torres de Goiás. Esse assunto ficará por conta do Conselho de Ética do Senado.
E o Conselho de Ética deve ouvir na quarta-feira o depoimento do senador Demóstenes Torres, acusado de envolvimento com o contraventor Carlos Cachoeira.
Hoje, o Conselho aprovou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso às gravações de conversas entre Cachoeira e Demóstenes Torres.
Comissões.
Combater desperdício de água na agricultura é o objetivo de um projeto aprovado hoje pela Comissão de Agricultura do Senado. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A técnica de irrigação por gotejamento ou microaspersão é feita por tubos que derramam a água diretamente sobre a raiz das plantas, com fluxo constante, mas de baixa intensidade, praticamente sem desperdício. É considerada uma forma de irrigação muito eficiente, mas o seu custo de implantação é maior que o de outros métodos. Proposta em análise no Senado incentiva a adoção dessa técnica, diminuindo os juros dos financiamentos do agricultor que optar pelo gotejamento, como explicou o relator, senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso.
Juros menores para o financiamento e aquisição de equipamentos de irrigação por gotejamento e microaspersão, que são mais eficientes no uso da água quanto comparados a outros sistemas. Os sistemas de gotejamento e microaspersão têm eficiência próxima a 90%.
Pelo projeto, que será agora analisado pela Comissão de Meio Ambiente, os juros devem ser um ponto percentual abaixo dos aplicados para os demais sistemas de irrigação, ou seja, um empréstimo a uma taxa de 6,75% ao ano, como no Programa de Incentivo à Irrigação e Armazenagem do BNDES, deveria ser feito a 5,75%.
A Comissão de Agricultura aprovou também a regulamentação da profissão de vaqueiro e projeto que muda os prazos do penhor rural.
E quem quiser pilotar jet skis ou lanchas terá que ter aulas práticas de condução e atestado médico comprovando aptidão física.
É o que determina o projeto da Câmara aprovado hoje pela Comissão de Infraestrutura. Aos motonautas serão exigidas pelo menos 4 horas de aulas de direção e 10 horas para quem quiser dirigir lanchas.
O projeto, que será votado outra vez pelos deputados, dá força de lei às regras mais rígidas que a Marinha adotou no início do ano para a habilitação de arrais amador.
Os senadores esperam que isso ajude a prevenir acidentes em rios, lagos e no litoral brasileiro, como explicou Ciro Miranda, do PSDB de Goiás.
Eu evidenciei alguns episódios na minha vida por falta justamente dessa regulamentação. Há uns 10 anos atrás, na ilha de Itacuruçá, perto de Cabo Frio, eu presenciei um acidente que uma família inteira morreu em função de um inabilitado.
O líder do governo, o senador Eduardo Braga, comemorou a nova queda da taxa básica de juros.
Ontem, o Banco Central reduziu a chamada Selic de 9,75% para 9% ao ano.
Eduardo Braga ressaltou que agora o governo e a própria sociedade estão exigindo dos bancos uma diminuição dos juros cobrados dos clientes nos empréstimos e financiamentos em geral.
Que os financiamentos tenham uma redução na taxa de juros que possa representar um incremento da capacidade de compra, de consumo e de aquecimento da economia brasileira, fortalecendo nossa indústria e gerando emprego e renda para o povo brasileiro.
O senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, advertiu que as economias dos estados já começam a sentir os efeitos da desaceleração dos investimentos.
Prova disso é a queda de 24% na geração de novos empregos nos primeiros 3 meses do ano.
Alfredo Nascimento disse que a situação do Amazonas é preocupante, porque nesse período o estado não registrou nenhum novo emprego e teve o fechamento de quase 1.400 postos de trabalho.
O polo industrial de Manaus, da Zona Franca, já se ressente da concorrência de produtos importados e da combinação nefasta entre a valorização do real frente ao dólar e a manutenção do custo Brasil. O enfrentamento dessa conjuntura ainda exige esforço do governo federal e do Congresso Nacional. É preciso encontrar mecanismos que estimulem o investimento regional.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, elogiou a intenção da Comissão Veterinária Permanente do Mercosul de erradicar a febre aftosa na região.
Ele lembrou que somente Chile e Argentina são zonas livres da doença e lamentou que no Brasil apenas Santa Catarina seja considerada zona livre de febre aftosa sem vacinação.
Segundo Sérgio Souza, o Ministério da Agricultura já anunciou que a meta é erradicar a febre aftosa e os riscos da contaminação do gado no país até 2013.
Num país com foco de aftosa, o preço do arroba do gado chega a cair 50% e leva ao descaminho de rebanhos para os países vizinhos, podendo levar também o vírus.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, advertiu que em agosto termina o prazo para que estados e municípios apresentem ao governo federal seus planos de resíduos sólidos.
Só assim eles poderão ter acesso a dinheiro do governo federal para projetos de limpeza pública e manejo do lixo.
É hora, portanto, de engajar o setor privado, que cobra da empresa e das indústrias, uma participação mais ativa na correta gestão e na destinação adequada das embalagens e resíduos que produzem. É hora de se engajar os trabalhadores, é hora de dar formação adequada aos catadores de materiais recicláveis e de incluí-los socialmente.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, lembrou que hoje é o dia do Exército Brasileiro e o dia do índio.
Ele disse que hoje os índios representam apenas 0,3% da população e criticou a política indigenista da FUNAI.
E o que nós temos hoje é uma segregação dos índios, uma política indigenista equivocada, não se preocupa com o ser humano índio, porque vivem marginalizados da política federal da FUNAI, que não dá assistência à saúde, não dá assistência à educação, não dá assistência à produção, a nada.
E o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, afirmou que a pesquisa do Data Senado sobre segurança pública retrata bem a realidade do Brasil.
Na pesquisa, 38% dos mais de 1.200 entrevistados disseram já ter sido vítimas de violência ou crime, mas 32% deles não fizeram boletim de ocorrência.
E agiram assim por achar que a polícia não faria nada, por medo do agressor ou por falta de provas. Para o senador, isso mostra que o povo não confia na polícia.
Segundo Pedro Taques, maior rigidez nas penas aplicadas aos criminosos, investimentos na polícia e combate à impunidade são algumas das medidas que os entrevistados defendem para o país ter mais segurança.
A pesquisa do Data Senado mostra ainda que o brasileiro quer mais punição para a violência no trânsito. Entre os entrevistados, 96% defendem que o motorista pego dirigindo bêbado deve ter a carteira suspensa imediatamente. Sobre morte no trânsito, 82% declaram que se o motorista estiver bêbado ou for pego dirigindo em alta velocidade, é porque teve, sim, intenção de matar.
Jornal do Senado, apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba, áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.